Desejando uma boa tarde de trabalho a todos, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Julgamentos. Conflito de competência 06-00019-51-2019, Dourados, suscitando juízo da 18ª Zona Eleitoral Dourados, suscitado juízo da 43ª Zona Eleitoral de Dourados. Relator, desembargador Edmonci Maran. O parecer é pela competência do juízo da 18ª Zona Eleitoral. Consulta, eminente procurador.
Mantenho, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Senhor presidente, nobres pares, senhor procurador regional eleitoral, servidor da justiça, disponibilizei tanto o relatório quanto o voto. Vou me permitir não ler o relatório, uma sinopse aqui do voto, que é curto. Nos termos do artigo 48.2d e 49.1 da resolução TSE 23.553/2017, os órgãos partidários em todas as esferas estão obrigados a prestar contas à justiça eleitoral dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente na campanha, sem prejuízo de prestação de contas anual. No caso do órgão partidário municipal, as contas devem ser apresentadas à respectiva zona eleitoral. Em município sede, com apenas uma zona eleitoral, ou em município termo, a questão da competência será resolvida de forma simples, com as contas sendo apresentadas à respectiva zona eleitoral. Por outro lado, municípios com mais de uma zona eleitoral, como é o caso aqui, demanda a edição de norma disciplinadora da matéria. Esta é a hipótese dos autos. Trata-se de Dourados, esse conflito. Veja-se que a resolução TRE, nossa resolução 629/2018, foi editada para disciplinar a competência para o julgamento das contas em campanha dos órgãos partidários municipais nos municípios com mais de uma zona eleitoral, ou seja, os órgãos partidários municipais instalados nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, é o caso, Ponta Porã e Lagoas, apresentam suas contas respectivamente aos juízes da tal de 43ª zona, no caso de Dourados. Assim, para os autos de prestação de contas, número tal, agora em referência, em julgamento, referência às contas da Executiva Municipal Provisória de Douradina, do Partido da República, MS, será competente para processo de julgamento o juiz da 18ª Zona Eleitoral, pois o órgão partidário em questão tem domicílio em município termo da referida 18ª Zona Eleitoral. A 43ª Zona competirá, no segundo artigo 1º da sobredita resolução, apenas o julgamento das contas de órgãos partidários instalados no município de Dourados. E aqui muito esclarecedor e o parecer, no que importa, aspas, assiste razão ao juízo suscitado. Isso porque a resolução TRMS 629/2018 diz respeito exclusivamente à cidade de Dourados, ou seja, como Douradinho está vinculado ao juízo da 18ª Zona Eleitoral, não possui competência territorial na cidade, o juízo da 43ª Zona Eleitoral, ora suscitado. Ainda que não houvesse a distribuição territorial das circunscrições eleitorais, tal interpretação decorre da prática administrativa desse Secretário Tribunal Regional Eleitoral, haja vista, por exemplo, que é possível extrair a conclusão aqui adotada do artigo 4º da resolução TRE 551/2016, relativa ao pleito de 2016. Ante ao exposto, sem mais delongas, acompanhando o parecer, julgo improcedente o conflito negativo de competência para fixar a competência do juiz suscitante, juiz da 18ª Zona Eleitoral do Dourados, MS, para processar e julgar a pressão de conta número tal, apresentada pela Comissão Executiva Municipal Provisória de Douradinho, do Partido da República, MS. Julgando improcedente, comparecer, senhor presidente.
Como voto, doutor Abraão Razuc?
De acordo com o ilustre relator.
Doutor Clorisvaldo Santos?
De acordo com o relator.
Doutor Daniel Castro? Doutor Jailson?
Também de acordo.
Doutor Neiva? De acordo. A unanimidade, com o parecer, julgar improcedente o conflito negativo de competência. Prestação de contas número 060-10-96-32-2018 de Campo Grande, prestador Gilson Garcia Furtado, em relator juiz Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, o parecer é pela conversão em diligência, caso atendida pela aprovação das contas. Consulta, eminente procurador.
Mantenho, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o voto.
Senhor presidente, são dois recursos que tratam de matérias idênticas. Eu gostaria de julgar em conjunto também o terceiro da pauta.
Sim. Então, anuncio o julgamento da prestação de contas 060-1269-56-2018, Campo Grande. Prestadora Claudineia da Silva de Carvalho. Relator juiz Clorisvaldo Rodrigues dos Santos. O parecer é pela desaprovação das contas. Consulto.
Também mantém, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o voto.
Senhor presidente, senhor procurador regional eleitoral, demais pares. Trata-se de prestação de contas de campanha de Gilson Garcia Furtado, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PODE, e de Claudineia da Silva de Carvalho, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PODE, ambos no pleito de 2018. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria desse sodalício emitiu parecer técnico conclusivo em cada um dos feitos, manifestando-se pela aprovação das contas apresentadas pelos candidatos, concluindo, considerando o resultado da análise técnica empreendida, que elas foram apresentadas com regularidade, não subsistindo nenhuma inconsistência minimamente relevante. Por fim, a douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer em ambos os feitos, manifestando-se pela desaprovação das contas. Conforme apontou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, os prestadores não juntaram os extratos bancários das contas abertas durante o pleito, descumprindo dessa forma o disposto no artigo 56, inciso 2, alínea A, da Resolução TSE 23553/2017. O entendimento consolidado neste Tribunal Regional é no sentido de que a ausência dos extratos consolidados abrangendo todo o período de campanha é obrigatório, pois a sua falta impede o exame contábil da movimentação financeira, o que, por consequência, leva à desaprovação das contas. Ocorre que, como salientado no parecer conclusivo da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deste sodalício, esta se valeu dos extratos eletrônicos encaminhados pela instituição bancária à Justiça Eleitoral, com o objetivo de proceder à análise das contas, o que, a meu ver, de modo absolutamente adequado. Portanto, ao contrário do que concluiu a ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, o acesso aos extratos bancários das contas pela Justiça Eleitoral não se submete ao critério discricionário dos agentes públicos envolvidos na análise e julgamento das contas da campanha, nem demanda esforços administrativos para esse fim, uma vez que o encaminhamento das informações acerca da movimentação financeira é obrigação legal imputada às instituições bancárias nos termos do caput do artigo 15 da Resolução TSE 23553/2017. Havendo extratos bancários, sejam encaminhados por banco, sejam juntados pelo candidato, há que se reconhecer que houve conhecimento fidedigno da movimentação financeira, sua origem, montante, destino e datas de movimentação suficiente para o acurado exame das contas. Logo, não há falar em desaprovação. Advirte-se que não se trata de revogação ou supressão da norma do artigo 56, inciso 2º, alínea A, por aquela do artigo 15, ambas as normas são vigentes e coexistem na resolução de contas. Todavia, descumprida a obrigação pelo candidato, mas existindo extratos eletrônicos, o fato há que ser tido como falha formal apenas para imposição de ressalvas no julgamento, afastada a desaprovação. Trata-se de aplicação do princípio da verdade real que deve, tanto que possível, nortear o processo eleitoral. Ante o exposto, contrariando os pareceres da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Gilson Garcia Furtado e Claudineia da Silva de Carvalho, nos termos do artigo 77, inciso 2, da Resolução TSE 23553/2017, devendo aos juízes eleitorais de suas inscrições serem comunicados desta decisão para proceder à devida anotação no cadastro de eleitores, se ainda não registrado no sistema ELO. É como voto, senhor presidente.
Como voto, doutor Daniel Castro?
Com relator, presidente.
Doutor Jailson?
Também. Com relator.
Doutor Neiva?
Com relator.
Desembargador de Monsi?
Relator.
Doutor Abrão Razuc?
Com relator.
Então, para o primeiro, a unanimidade e empate com o parecer, aprovaram as contas com ressalvas. E no segundo, no terceiro processo, de Claudineia da Silva Carvalho, aprovaram as contas à unanimidade e contra o parecer.
Só retirar, não está sem hora, presidente. Os votos, está sem hora, presidente. Mas vai ficar meio bravo, presidente. Então, está lá, como voto, sem hora, presidente. Então, a defesa moral da nossa...
Tem razão.
Aqui da Claudineia está senhor presidente. Está senhor. Aqui no meu está senhor. Alguém já fez uma adaptação aqui.
Data velha, né?
Nós não temos mais matéria jurisdicional, mas temos processos administrativos. O primeiro é de requisição do servidor, Jaqueline Vargas Fernandes, para a 22ª Zona Eleitoral de Jardim, e Soila Dias de Reis, 54ª Zona Eleitoral do Campo Grande, MS, o parecer da corregedoria pelo deferimento, e eu estou votando pela aprovação. Todos de acordo? Temos ainda a renovação de requisição do servidor Suzinalda Alves de Castro, 23ª Zona Eleitoral de Água Clara, Lourdes Lopes Paiva, da 26ª Zona Eleitoral de Sonora, Franciele Cavalcante Oliveira, 27ª Zona Eleitoral de Ivinhema, Amaraí Cristina Leal Simão, da 49ª Eleitoral de Anastácio, Solange Souza Rodrigues Faria, 50ª Zona Eleitoral Corumbá. Também o parecer da corregedoria pelo deferimento, eu estou votando para deferir. Todos de acordo? Então, a unanimidade deferir nos pedidos. Nós temos que registrar aqui que no próximo dia 6 de abril nós temos aniversário do Dr. Pedro Paulo Grubitz Gonçalves de Oliveira, procurador que trabalha conosco, e do desembargador Divonci Schreiner Maran, que oportunamente comunicará o local da festa, né? E lamentavelmente eu tenho que comunicar também o falecimento de um funcionário, Francisco Goulart, funcionário aposentado da corregedoria, que durante muitos anos trabalhou na corregedoria geral, era conhecido por todos como Chiquinho, aposentou há 2 anos atrás e faleceu hoje de infarte, na madrugada de hoje. Para quem quiser comparecer, o velório no cemitério Jardim das Palmeiras, né? É isso? Paineiras. E o sepultamento será amanhã às 16h30, é isso? 14h30. Então, lamentamos que tenhamos perdido aí um parceiro de lutas aí. Nada mais havendo a tratar, nós temos reunião dia 8 de 4 de 2019, segunda-feira, às 17h. Uma boa tarde para todos.